Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
Já é dezembro, o Natal se aproxima. Você já pensou nos presentes dos pequenos? As expectativas são altas, né? E a pressão sobre os pais, também. Por outro lado, os pais também se aproveitam. Enquanto conseguem alimentar a imaginação das crianças com a lenda do Papai Noel e as entregas dos presentes, eles acabam se beneficiando da inocência dos filhos para mantê-los ali na linha. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Oi, Bruna. Boa tarde.
Boa tarde, Lilian.
Tudo bem? Bruna, vamos lá. É correto a gente condicionar um bom comportamento de uma criança a um presente de Natal? Porque é assim, né? Muito pai, muita mãe acaba dizendo o seguinte: olha, meu filho, se você se comportar bem, o ano todo seu presente de Natal vai ser muito bom.
Pois é. Se a gente fizer uma retomada, né, da tradição do Natal e da figura de Papai Noel, né, a gente não vê problema algum, né, de fazer uma associação ao bom comportamento, ao presente. Claro que a gente não vai poder passar, né, enquanto pai, enquanto mãe, passar o ano, né, fazendo uma certa pressão sobre a criança, apenas condicionando e associando aquele bom comportamento ao ganho de um presente. Por que a gente fala sempre isso? Porque apesar dessa tradição, a gente sabe que as crianças precisam seguir os limites, né, aquilo que pode e o que não pode, pela relação estabelecida com os pais, pela relação com a autoridade estabelecida pelos pais, e não apenas pela o ganho de um presente. No entanto, também não acho legal aqueles pais que apagam toda e qualquer tradição, né, que sempre foi posta, né, de associar um pouco essa questão do ganho do presente com um bom comportamento. Só não dá para isso ser a exclusividade.
Agora, Bruna, quando a gente acaba condicionando, o que é que isso traz de consequência para a criança? Porque assim, ano ela acaba recebendo, no outro não.
Pois é, mas aí para a criança, o que, quando a gente fala, né, não vai condicionar apenas a isso. Mas a criança precisa saber qual é a ideia, quando eu falo da importância da tradição, é a ideia de que para alcançar algo positivo, ter um ganho na vida, as pessoas precisam, né, se esforçar, precisam ter, né, um bom relacionamento com as pessoas. Isso tem, para a criança, um significado, né, claro que de uma maneira positiva para o desenvolvimento dessa criança, quando isso não está associado apenas àquele presente, sabe?
Entendo. Outro ponto, Bruna, que é muito comum, né? As crianças, elas pedem um presente. Elas sonham. Aí acaba dizendo, acabam falando o seguinte: não é meu pai que vai me dar, é Papai Noel. Então eu quero um presente muito mais caro. Como os pais devem agir numa situação como essa? É um presente que eu não posso dar, mas por outro lado tem toda aquela magia do Natal, tem o Papai Noel que está ali para entregar o presente, e não é o pai nem a mãe.
Apesar de toda a tradição, e se a gente respeitar a tradição, os pais são aqueles seres enviados por Papai Noel para estar de olho nas crianças, não é verdade? E, nesse sentido, eles também vão precisar, eles vão receber as informações de Papai Noel, caso Papai Noel não possa dar um determinado presente para a criança. Alguns pais, eu tenho escutado há alguns anos, alguns pais muito angustiados quando não podem dar um presente para o filho. Quando isso acontece, é importante que seja dito ao filho, né, da impossibilidade de Papai Noel trazer aquele presente. Mas que Papai Noel, caso a família possa, vai trazer algum presente, né, algum benefício. Agora, a gente tem que entender qual é a lógica que está por trás disso, né, de poder dizer à criança que nem tudo que ela deseja, ela vai poder ter, mesmo que seja um presente enviado por Papai Noel.
Tá. Outro ponto, nesse momento a criança, ela escreve aquela cartinha, né? E tem umas crianças bem mais rabidinhas. Eu já fui vítima disso, por isso eu estou perguntando também. Acho que muitos pais também. E acabam escondendo a carta e falam, não, é o Papai Noel que vai me dar. Ele que se resolva. Minha mãe e meu pai não precisam saber. Bruna, como é que o pai tem que agir nessa situação?
Seja, nessa situação, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que os pais vão precisar explicitar que eles, né, mantêm contato com esse Papai Noel. E caso não tenha possibilidade, isso vai precisar ser dito. Caso no dia de Natal a criança escreveu para Papai Noel, né, e esse presente desejado, pedido e solicitado a Papai Noel não chegar, os pais vão precisar conversar. Porque no mundo inteiro existem muitas crianças que ficam, às vezes, até sem presente de Papai Noel, porque não dá para assumir tantas demandas no mundo inteiro, né? Então, eu estou falando de uma maneira figurada, no sentido para resguardar essa magia. Eu acho que a magia, né, da figura do Papai Noel é importante, mas eu acho que os pais não podem se perder nessa magia e não conseguir dar noções de realidade, né, para seus filhos. Né? Eu acho que há alguns anos os Correios têm feito algumas atitudes nesse sentido, né? Das crianças menos favorecidas poderem também fazerem pedidos a Papai Noel e as famílias poderem, né, responder a essas demandas. Então, colocar as crianças envolvidas nisso é uma forma também, né, dessa ajuda que as crianças podem dar ao Papai Noel quando ele não pode chegar em todos os lugares.
Então, Bruna, o melhor mesmo é a conversa, sempre, né? Manter o diálogo, acabar explicando realmente o que é que está se passando. Olha, o presente vai ser esse, o papai não está podendo esse ano, e não tem como. E por aí vai, sempre conversando.
Isso, para aquelas famílias, né, que não querem seguir a tradição, vão precisar se posicionar. Para aquelas outras que ainda sustentam a tradição, Papai Noel é uma figuração, né, do pai, da mãe. Então, Papai Noel também tem as suas impossibilidades.
Tá bom, Bruna. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Até a próxima semana. Uma ótima tarde para você.
Para você também, Lilian. Para todos os ouvintes.
A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, ela é do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.